Veio da Dada, Radamés encostou, Dada bateu!
Golaço! Cara com o Dias rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou!
Alex correu, pé canhoto direto.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo. E diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá, Gilberto Figueiredo e Igor Moraes vêm aqui em mais um dia de remice comentar esse vexame que o Clube do Remo deu em Porto Velho. Não tem outras palavras. Primeiro lugar, já mandando um abraço para toda a galera que se liga no Remocast em todas as plataformas, também nas plataformas de áudio, a gente que está desde 2019 viajando nas ondas digitais, conversando com a torcida do Leão, porque aqui é um conteúdo feito pela torcida. Meu amigo Igor Moraes, saudações azulinas, nem tanto, né? Porque hoje foi difícil.
Fala, meu amigo Beto, toda a galera que se liga no Remocast, meu amigo, essa live aqui poderia encerrar da seguinte maneira, né?
Rapaz, o negócio foi tão complicado que a internet do Igor até deu uma oscilada aí, rapaz. O negócio foi difícil de assistir. Hoje o Remocast teve uma experiência um pouco diferente, né? Durante o jogo tive a honra de participar lá com Paulo Gralato no Enos Queiroz, numa segunda tela. A gente passou lá o jogo comentando e o negócio foi complicado, viu? O negócio foi complicado porque, infelizmente, a gente está eliminado da Copa do Brasil, que era uma competição, inclusive, que tava, essa premiação estava prevista nas receitas do Clube do Remo. Igor Moraes está de volta. Salve, salve, meu amigo. Conclua seu raciocínio aí, antes que essa internet te deixe na mão, que nem o Catalá deixou a gente hoje.
Aqui o Ricardo Proença, meu parceiro, está até dizendo, até o Igor travou, culpa do Catalá. É, meu irmão. Não, como eu estava dizendo, essa live ela poderia terminar, né, com aqueles 100 comentários. Mas eu acho que é importante a gente aprofundar o que aconteceu com o Clube do Remo. Eu acho que nem de falar do jogo em si, cara. Eu acho que muitas coisas que antecederam montagem, planejamento, eles culminaram nesse vexame, nessa remice, que infelizmente o Clube do Remo se acostumou a passar nos últimos 10, 15 anos. Infelizmente a gente pensa que esses tempos tinham passado, infelizmente a realidade é outra, aparentemente.
Coletivo, Igor Moraes. Igor Moraes, por gentileza, já fala pra galera aí qual é aquela condição inegociável para quem chega aqui nas gravações do episódio do Remocast.
Galera, todo mundo que curte aqui, que já conhece o Remocast, a gente sempre pede que a galera que tá participando da live deixe a curtida no vídeo, né? Deixe seu comentário.
Vou complementar porque parece que a internet do Igor e hoje nessa gravação tá complicada, parece a zaga do Remo. Então, ó, já sabe, tá chegando por aí, já deixa teu comentário, deixa o like que é muito importante. Se tá chegando agora, já te inscreve no canal também, dá essa força pro Remocast. A gente tá tradicionalmente aqui toda semana comentando sobre o Clube do Remo, tradicionalmente toda segunda-feira, hoje excepcionalmente a gente fez na terça-feira. Toda semana a gente está aqui debatendo sempre o Clube do Remo do ponto de vista da torcida. Também tem outros conteúdos novos no canal, tem personagem, tem um Remocast na torcida que a gente sempre grava nas arquibancadas do Baenão, do Mangueirão. Então seja muito bem-vindo à comunidade do Remocast. Igor, seguinte, ultimato, meu amigo. Tem sua negação de like, então já puxa esses likes aí, 40 online aqui com a gente, vamos subir.
Pois é, galera, se a internet deixar aqui... É o seguinte, todo mundo sabe que a gente sempre pede o like para deixar a curtida no vídeo, compartilhar o link, deixa os comentários aí para a gente debater o que aconteceu. Assim a gente torna a comunidade do RemoCast mais forte, que é preciso a gente discutir tudo o que acontece dentro do Remo, porque infelizmente essas coisas voltam a acontecer e muito da derrota de hoje é falta de planejamento, é falta de coerência entre diretoria e técnico, porque muita coisa hoje poderia ser evitada, mas a gente vai falar lá na frente. Então deixa, curte, te inscreve no canal, que é mais importante para você ativar as notificações para receber o conteúdo, embora aqui discutir o Clube do Remo, porque se a gente, os torcedores largarem de mão, meu irmão, aí que o negócio degringola de vez.
Vamos dar uma moral para a galera aqui do início da live, tá todo mundo querendo desabafar, isso mesmo. Hoje é dia disso. Vinícius, fora catalixo. Valdemir Barros também por aqui. Catalá, cadê o time competitivo que você ia formar? Esse time mais, é o time mais ruim que eu já vi. Nosso amigo TI está invocado. A gente também, viu? Compartilhamos desse pensamento. O Jorge está perguntando se o cabeça de pipo já deu entrevista. Quais as desculpas? As de sempre? Time jogou bem, blá, blá, blá. Ele já deu entrevista. Inclusive, aproveitando a pergunta aqui do Jorge, deixa eu fazer um teste.
Catalá, a gente começa as perguntas.
Tu escuta alguma coisa aí, Igor?
Chateado da Rádio Clube. Qual a explicação que o treinador tem para falar sobre a eliminação precoce na Copa do Brasil?
Então, o Catalá já deu a entrevista. Confirma aí, galera, se vocês ouviram, já a gente solta. Rádio Clube já passou, mas aqui a gente também, em primeira mão, entrega para vocês. Até o momento ainda não tem notícia de demissão. Ainda não chegou até o momento, tá? O cara aqui tá com saudade do Muriqui, do Pablo Roberto. É verdade. Essa altura do campeonato, no ano passado, o time tava jogando bem, o time tinha encaixado depois que foi aquela draga, né? Esse ano, nem no início. Ricardo Proença também por aqui. Para ser vexame, precisa melhorar mais ainda. É verdade, viu? É verdade que o negócio foi complicado. Como a Demi diz aqui, foi vergonhoso ver o time do Remo jogar. Então deu calo no olho. Eu vou dizer, principalmente o primeiro tempo. E de fato, a gente foi eliminado por um time semi-amador. Jogou a primeira partida do ano. Os caras correram muito. Fizeram o gol, entregaram a bola. Correram muito para marcar. E o Remo foi, rapaz, uma incompetência que é um negócio que eu vou te contar. Fabrício quer contratar 5 do Porto Velho, começar pelo goleiro. Pô, peraí, meu amigo. Peraí que muita hora nessa calma, tá? De fato, o goleiro foi o dia dele hoje. Se é para contratar alguém, trazer esse goleiro, que o Rangel, vou te dizer. Júnior, Catalá não vai sair porque não tem treinador para vir. E os que tem estão na mesma situação de derrotas. Isso é verdade, tem uma porrada de treinador aí demitido, que perdeu 4, 5, início de temporada. Isso acontece e muito. Meu amigo Igor Moraes, esse vexame, ele já estava previsto no primeiro tempo? Porque assim, Remo saiu perdendo na partida anterior contra o Tapajós, estávamos juntos lá no Bainão, inclusive tem um RemoCast na torcida dessa partida, quem ainda não conferiu, vai lá no canal, confere o nosso último RemoCast na torcida, que o Remo saiu perdendo, teve poder de recuperação para conseguir virar o jogo. Remo tomou um gol cedo também nessa partida. Mas desde o primeiro tempo, meu amigo, o sentimento é que ia ser dia de remisse mesmo?
Rapaz, eu tava preocupado, né? Tanto é que hoje eu apostei na Inter de Milão e nem apostei no Remo, porque hoje eu não tava sentindo muita confiança. Ainda bem que deu tudo certo lá com a Inter. Mas brincadeiras à parte, eu vou até pedir vênias ao apresentador, porque acho que mudando um pouco a pauta do jogo, eu acho que o problema do Remo ele vem antes desses jogos, desse início de temporada, com o nosso parceiro aqui, o TI, que já ganhou aqui brinde, ele diz, não é falta de planejamento, e sim planejamento errado. O que acontece? Eu acho que discutir o jogo, o que aconteceu, é complicado, porque é um amontoado de coisas, sabe, Beto? Tem um monte de jogador que chegou e parece que não tem condições de vestir camisa do Remo. E, assim, eu acho que 50, 60% da solução dos problemas que surgiram esse ano, que todo ano a gente tem problema, eles já estavam resolvidos ano passado. O Catalá era o treinador, para resumir, a gente voltar para o jogo, o Catalá era treinador do ano passado, ele tinha um cabeça de área que, se não era o primor, resolvia o nosso problema, mandou o cara embora e trouxe esse Renato Alves completamente perdido em campo. Completamente perdido em campo, tá? Nós tínhamos o Diego Ivo, que nós sofremos para fazer uma correção de problema de bola aérea, trouxe dois caras que estão batendo cabeça. Quando a gente já tinha, bem ou mal, eu nem gostava muito do Diego Guerra, mas tinha uma zaga que tinha se acertado. Às vezes é melhor uma dupla ruim que está acertada do que vir dois craques aí que não sabem jogar. Então a gente, sabe, a gente regrediu, porra. A gente trouxe problemas que a gente estava lá em 2023, que nós resolvemos em 2023 e trouxemos para cá. A gente tinha um cara que era fazedor de gols. Eu coloquei lá no manto, que vai um monte de babaca lá falar no manto, que eu sou viúva de jogador que passa aqui, tá? E o cara decidiu a partida. Por quê? Porque é bom de bola, velho. Entendeu? E o cara tava aqui, tava querendo ficar aqui, foram querer dar uma de bacana pra cima do cara, o cara foi embora, que a gente tá com a vida estabilizada, trouxeram aí, tá aí, os caras não conseguem chutar uma bola no gol. E ano passado o cara ganhou, deu 900 mil aí na mão do Remo, porque ele fez um gol sozinho, girando em cima de um zagueiro. Então a questão passa por isso. Né? Quando a gente começa com o planejamento errado, né? A gente acaba com tudo. Ninguém faz isso no seu trabalho, a gente não pega o trabalho do zero pro ano seguinte e começa de novo. É só aqui que os caras fazem isso ano após ano, a gente sofre revés atrás de revés e continua fazendo. Então o jogo é mais uma consequência desses anos e anos que os erros se repetem fazendo a mesma coisa. Mandando o cara embora que pode ser aproveitado, aí importa um monte de gente para a gente fazer novas apostas e o Remo, notoriamente, historicamente, não sabe contratar. Né? Que para finalizar, mais um lateral ruim que a gente traz. Eu não sei como o Thales consegue ser lateral direito contratado para jogar numa lateral direita do Remo, que o cara chega no fundo, recua para trazer para tocar para trás. Não entendo essas contratações que o Remo faz, cara.
Completamente compreensível seu desabafo, meu amigo. Daí eu vou trazer uma provocação. De certa forma, eu vou discordar de ti em alguns pontos, tá? Mas eu vou trazer uma provocação, porque assim, se tu fores olhar no papel a maioria do time, inclusive algumas peças de reposição que foram no banco, né? Ele fez algumas mexidas por opção. Eu acho que tirando basicamente ali a substituição do Ítalo, parece que estava mal, saiu mal do último jogo, segundo os comentários. Eu acho que até o Catalá na entrevista ele falou que ele quis viajar porque, segundo os preparadores e tudo mais, ele ficaria em Belém. Mas o resto foi opção técnica. Né? Será que o elenco do Remo é tão ruim assim quanto do ano passado? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Sinceramente, agora eu acho que o time não encaixou porque ele está mal treinado. Porque a preparação física está muito ruim, está muito aquém a preparação física do Remo. E a gente já via isso nos gramados do Campeonato Paraense, que o Remo jogou basicamente no Bainão e no Mangueirão, dois ótimos gramados. Hoje foi jogar num gramado fofo, um gramado que exige mais. E deu para ver essa queda também no segundo tempo, inclusive tiveram jogadores que foram substituídos mais cedo por causa disso. Mas eu não vejo tanta diferença assim na maioria do time, tá? Na maioria do time. Eu vejo que não encaixou por deficiência técnica, no caso da formação da equipe. Concordo contigo, com o Thales. Inclusive, a gente vamos passar a escalação, né, como foi que o Remo veio, para a gente falar um pouco disso e das opções que ele tinha e começar a destrinchar como é que foi essa partida. Igor, conta aí pra gente como o Remo veio, mas antes, a galera tá chegando aqui na gravação do episódio do RemoCast, mas já puxa esses likes aí, aproveita e faz o mechan, pô. Vende o peixe, que a gente tá precisando.
Galera, tem mais gente na live aí do que curtida, então repetindo o pronunciamento que agora parece que a internet estabilizou. Tá chegando aqui, não esquece de deixar o link no nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal.
O like, porra!
Tô tão puto que eu tô errando as palavras. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de compartilhar o vídeo com o teu amigo Remista, que tá puto também hoje. Não esquece de te inscrever no canal, deixar as notificações. E não te esquece de apostar aqui no nosso parceiro da Bet Nacional. Eu não fui hoje porque eu tava com cara de remisse hoje esse jogo. mas está aqui o nosso link aqui, aponta o teu celular para o QR Code, te cadastra lá com esqueci a palavra, a palavra-chave, né, RemoCast.
O código.
O código lá que é o RemoCast33, e aí você fortalece a parceria que daqui a Bet Nacional também apoia esse projeto que é o RemoCast, e no decorrer das fases a gente vai até dando os palpites aí, a gente conseguiu na Inter de Milão. Vamos para frente aí, pelo menos para passar um pouco da raiva, ver se a gente ganha um pouco de dinheiro aí, né, Betinho? Para curtir as viagens aí. Isso. Na Série C. Para passar mais raiva lá na frente.
É, rapaz, vamos atrás desse leão, porque é o nosso vício, né? Não tem jeito. Aqui embaixo, galera, tá passando também, aqui embaixo, ó, tá passando o nosso e-mail. É, colabora aí com o canal, manda o Pix, dá essa moral aí pro RemoCast, pra gente cada vez mais aumentar os conteúdos que a gente faz aqui. Tá saindo, vai sair, tem um projeto dos mini-docs do RemoCast, vou já dar um spoiler, tá? Tem um projeto aí com entrevistas também de locais importantes pra torcida do Clube do Remo, então vai ter muita coisa boa vindo no RemoCast, dá esse apoio. Também tem o Superchat, manda o Superchat que já aparece direto aqui, tem o sticker também, a gente lê na hora. É, Igor, o Remo veio com mudanças. O Remo veio com mudanças. Conta aí pra galera que tá ouvindo como é que foi que veio o Clube do Remo nesse primeiro tempo. Mudanças de peças, de jogadores e mudança de esquema tático também. Eu quero já fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta te provocar nessa questão do esquema tático. Mas conta aí pra galera.
O Clube do Remo veio com Marcelo Rangel no gol, né? Thales, lateral direita. O miolo de zaga ali com Liger e Renier. E o Natan pelo lado esquerdo. No meio veio com o Henrique, Renato Alves e o Camilo. E Filipinho, Marco Antônio e Ribamar, trocando ali a principal alteração, foi a entrada do Ribamar no lugar ali do nosso queridíssimo Ítalo. Teve também a entrada do Renato Alves, né?
Eu até isso, esqueci entrada do Renato Alves e saída do Jaderson, que se machucou.
O Jaderson machucado, uma alteração por conta de contusão. Mas a mudança por opção técnica ficou só mesmo no Ribamar em relação ao jogo do Tapajós.
E essas duas alterações, na verdade, a consequência foi a mudança do esquema tático, o Clube do Remo jogando com dois volantes, primeiro volante ali, o Daniel Alves, mais à frente o Henrique Vigia, na teoria, né? Isso foi a teoria. O Clube do Remo toma um gol logo no início, não sem antes ter sofrido pelo lado direito, pelo lado do Thales, que fez uma partida péssima, né? Se for falar individualmente, ele fez uma partida péssima, não entendo como ficou até o final do jogo, mas toma um gol logo aos 8 minutos, numa jogada aérea, cruzamento de escanteio, bola de primeiro pau, o cara atravessa a área inteira e consegue cabecear na frente do Renato Alves, que é um jogador de porte físico, um jogador que deveria fazer uma melhor marcação ali. E depois disso, principalmente no primeiro tempo, o Porto Velho, o Bayer de Rondônia, entrega a bola para o Clube do Remo. Basicamente entrega a bola para o Clube do Remo, fecham-se as três linhas que eles começavam a marcar antes do meio de campo, antes do grande círculo ali do meio de campo. E uma coisa que ficou muito, muito clara nessa partida é a incapacidade do Clube do Remo em construir uma jogada. Eu acho que demorou até uns 20 minutos, que era todas as bolas passavam pelo pé do Renier. Ficava o zagueiro tentando bolas em profundidade, seja no lateral, seja lá no ataque. Isso tinha dado certo contra o Tapajós. Nesse jogo não deu certo porque era uma condição completamente diferente de jogo. E Igor, para mim, no primeiro tempo, o principal jogador do time foi o lateral esquerdo, cara. Ele que conseguiu cruzar uma bola lá para dentro, o Ribamar perdeu o gol de cara. No primeiro tempo, pelo menos assim, umas três chances claras de gol que o Ribamar perdeu, sempre jogadas vindo ali do lado esquerdo. Uma hora ou outra encostava o Marco Antônio, que também se entregou muito. Mas assim, tu não via uma jogada, uma triangulação, uma ultrapassagem? Foi aquele jogo que no primeiro tempo você olhava e dizia, cara, parece que não vai sair esse gol nunca aí. Tiveste essa mesma impressão? Assim, primeiro, no papel, gostaste da mudança do time na ideia, mas quando chegou na hora de assistir o jogo, foi aquela decepção?
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que realmente deu essa impressão que o gol nunca ia sair, né? O abafa do clube do Remo foi só bola aérea. O juiz ali ainda contribuiu bastante para que o Remo fizesse o gol. Os caras enrolando, ele dava mais um minuto, mas era só bola por cima. Né? Você não vê uma jogada construída, né? Porque você não vê o Camilo, ele é um cara que ele deu certo no time do Catalá, mas claramente, né, e isso foi dito antes da contratação dele, que ele tem um problema físico. Já ano passado ele não conseguia terminar todas as partidas, jogava alguns minutos de cada jogo e nem jogava todos os jogos. Né? E isso para um jogador que tem esse problema físico, com o passar dos anos só piora. Então ficou aquela coisa que o cara seria o nosso camisa 10, ele está jogando de 10 do início, ele não está sendo aquele cara que entra para ajudar. Ele está sendo o cara que está sendo depositada a responsabilidade de organizar o jogo. E ele não está conseguindo fazer isso, né, porque aparentemente não tem condição física, e passa por um comentário que nós já fizemos, que o condicionamento físico do clube está péssimo. Né, e cai do lado do Renato Alves, que é um cara que não tem futebol para estar ali, com todo respeito. Eu acho que está muito aquém. Né, você, para substituir o Shua, tinha que trazer um cara de pegada, de toque, de passe, de qualidade, um jogador que tinha que tiver em Série B. Né, o Renato Alves, um cara que ele já está ali mais para o final da carreira do que para o início, né, ele jogou muito, jogou a temporada na terceira divisão do Campeonato Goiano. Então ele não ia ser o jogador, Igor, que ia substituir o Shua.
Posso pegar esse gancho rapidinho? Deixa eu pegar esse gancho, claro, rapidinho, porque citaste o Camilo e o Renato Alves, né? Que teoricamente são jogadores, você está falando, o primeiro volante, que vem buscar essa bola com o zagueiro, vem buscar essa bola na zaga, e o Camilo, que é o meio de campo ali, que joga normalmente centralizado, mas que circula, e ele tem essa capacidade, como ele já demonstrou, de jogar dentro da área, de vez em quando tá ali quase que como um centroavante, jogador mais, vamos dizer assim, multifunção. Mas em nenhum momento, quer dizer, em alguns momentos do primeiro tempo, você viu o Renato Alves voltando para fazer exatamente o que o zagueiro fazia, tentar enfiar a bola. Mas em nenhum momento você viu, e isso é em treinamento, né? Isso é treinamento. Em nenhum momento tu viste o cara, seja o Camilo, recuar, pegar essa bola, tocar no lateral, pro Henrique Vigia ali dar a opção. Pouquíssimas ocasiões. Então é isso que tu tá falando, da jogada construída, mais do que o jogador em si.
E assim, até mesmo, olha, por exemplo, tu falaste agora uma visão que é diferente da minha, por exemplo. Eu acho que o cara que tá jogando na frente da zaga é o Henrique, e não o Renato Alves.
Deveria trocar, no caso.
Eu não sei, assim, até mesmo para a gente estar tendo dificuldade de identificar isso aí, talvez seja um problema de posicionamento tático, saber quem está fazendo o quê. Porque o Henrique Vigia, eu acho que é um cara que tem mais gás e mais pegada, né? Deveria fazer aquela função do Show de camisa 5 na frente da área, porque tem gás para ir voltar e tem bola para sair jogando, e colocar um segundo volante mais técnico que bata no gol, que era o estilo do Pablo Roberto. Né? Mas aí o Renato Alves nem tem a pegada para fazer a 5 do Shoa, nem tem a pegada, a técnica, a habilidade para fazer. Então ficou difícil. Para fazer isso do lado do Camilo, só com meio campo, com três jogadores, ainda com dois laterais que não apoiam, porque a lateral direita é... Se a gente tem uma coisa para falar de bom, talvez seja o Natan, porque eu falei que ele foi bem, entenda-se, para o nível de futebol que o Clube do Remo está apresentando. Ele foi bem contra o Tapajós, se apresentou para jogar, que é isso que a gente quer. É o único cara que apresenta a jogada, que ele apresenta uma alternativa de jogo, porque o cara não sobe aqui o nosso lateral direito. Então, aí você tem um 10 que não produz, que está com problema de condicionamento, você tem um volante que é o segundo para jogar com ele, que não se apresenta, você tem um lateral que não sobe, aí vai ficando complicado, né? Vai ficando sugado aí para o time produzir alguma coisa de interessante.
E do primeiro para o segundo tempo, eu esperava que isso tivesse sido percebido pela comissão técnica e já tivesse mudanças no intervalo. Porque foi uma situação muito complicada no primeiro tempo. Estava nítido nítido que o Remo não conseguia construir as jogadas. No segundo tempo veio sem mudanças, né? Sem mudanças no segundo tempo. Por volta dos 15 minutos que ele foi fazer aquelas três primeiras substituições, né, que ele tirou o Filipinho, tirou o Camilo, né, tirou o Filipinho, tirou o Camilo e tirou mais um. Aí ele colocou o Echaporã, o Echaporã, né, e o Pavani. Foi isso.
Depois colocou o Raimar.
Que aí vê só, nesse momento, né, o Remo entrou com dois volantes, né, então teoricamente no 4-2-3-1, né, entrou no 4-2-3-1. Eu, de fato, não lembro o momento que o Remo tenha entrado assim, nessas cinco partidas. Não lembro nem de momentos do jogo, não sei se eu já estava muito alterado no estádio, nos jogos que eu fui. Felizmente o Remo ganhou todos, mas não lembro, né? E nesse momento ele faz a modificação para jogar com dois atacantes, porque aparentemente que ele percebeu aqui naquela hora, ele não está saindo, né, pelo meio, não está saindo jogada, vai ser bola alçada na área. Deixou lá dois centroavantes, que o Remo ainda não tinha jogado também. Então, na minha concepção, a bagunça que foi hoje, né, e isso o Remo sem atacar pelo lado direito. Desde o primeiro tempo, muito mal pelo lado direito. Aí eu não entendi, porque o Catalá é professor Pardal, né? Por que ele não pegou quando colocou o Raimar? Botava e enfiava ele lá do lado direito, pô, pra atacar dos dois lados. Tanto que chegou um momento no segundo tempo, que era o Raimar que batia as bolas paradas, né? Ele batia escanteio do lado direito e ficava. Os cruzamentos do Remo pelo lado direito, basicamente, foi quando o Raimar entrou. E ele tava do lado esquerdo.
E foi uma coisa que ele fez ano passado, né? Quando não estava resolvendo, ele improvisava o lateral de ponta, que a gente estava naquela draga, que era o Jean Silva. Ele fez, inclusive, deu a vitória em alguns jogos. E agora que o Raimar é um cara que tem muita qualidade de subida e nem tanta qualidade defensiva, que era uma coisa que ele podia fazer e não fez. Mas aí eu acho que já vai da questão do cara ficando com medo, né? A pressão já está muito grande, não pode errar, já está perdendo o jogo. Eu só acho que o Catalá, ele tem um problema de eu acho que ele é muito descansado nas atitudes, sabe? Eu acho que hoje era pra ter mexido o time, irmão. A gente tá perdendo 1 milhão aqui, velho. Bora pra cima, bora mudar, bora dar uma esculhambada no segundo tempo. Eu acho que é uma questão de mentalidade. Quando ele chega aqui pra disputar o Campeonato Paraense, quando ele é recontratado e a primeira entrevista que ele dá, dizendo que o objetivo não é o Campeonato Paraense, que o objetivo é o acesso, cara, você fala isso pra qualquer equipe de trabalho, você pode ter certeza que para aquele primeiro objetivo, que seria o Campeonato Paraense, pensa em qualquer trabalho que a gente esteja falando, ninguém vai estar ligado, mano. Entendeu? Ninguém vai produzir o que poderia produzir. Porra, se o chefe da equipe disse que não interessa essa aqui pra gente, cara. Então, uma coisa que não pode chegar, olha, vamos pensar pra Série C. Então, tipo assim, eu vou estar descansado aqui até nosso objetivo não começou, velho. Então, isso tá errado. Isso eu acho um problema de mentalidade, sabe? O cara chegar descansado, por isso que, por exemplo, o cara entra no clássico matando lá o rival e a gente entra naquela temperatura lá, frio e tal, e acho que isso vem se refletindo. Eu acho que é preciso um choque de realidade do Catalá, que jogar aqui, velho, não é igual treinar o Mirassol, é pressão, tem que estar ligado, não pode perder jogo besta, não pode perder classificação assim, sabe? Eu acho que ele... É por isso que eu digo, o futebol paraense, ele é uma outra realidade. Não é todo mundo que está preparado aqui, velho, para trabalhar aqui no Pará, não.
Então, por falar nisso, vamos ouvir a justificativa do cabeça de pipo para essa derrota. Confirma aí para mim, Igor, se dá para ouvir.
A explicação é que a gente não fez um jogo à altura. O gol cedo, obviamente, desestabilizou a gente ficou muito incomodado, nervoso. Faltou tranquilidade para que a gente pudesse tomar melhores decisões, principalmente no último terço, porque a gente chegou com volume no primeiro, chegou com volume no segundo. Agora, esse nervosismo, essa ânsia de querer fazer o gol, muitas vezes atrapalha a tomada de decisão, a melhor decisão, e mais uma vez um gol bobo, né? Uma bola em que o adversário está de costas, a gente faz uma falta que é totalmente desnecessária, inadmissível, e... e uma bola treinada pra caramba nos últimos dias. É, bola parada é o que a gente mais tem treinado e, infelizmente, o adversário conseguiu fazer o gol assim.
É, e o que aconteceu que o Remo não se encontrou no primeiro tempo e no segundo tempo acordou, foi pra cima, mas não aproveitou as chances criadas?
Eu discordo que o Remo não se encontrou no primeiro tempo. A gente finalizou 11 vezes no primeiro tempo. O que faltou para nós foi um pouco mais de capricho.
Ego, não. Não, pera, vamos parar aí. Vamos parar aí para analisar e dizer que ele discorda que o Remo não se encontrou no primeiro tempo. Parece aquele cara que olha para isso aí que tá na tela, que são as estatísticas do jogo. E, bom, antes de eu comentar, galera, tem gente só negando like aí, hein? Mais de 100 pessoas aqui na gravação desse episódio do RemoCast, tá com pouco like, então já chegou aqui, já deixa o like, pô. Deixa de ser suvina. Deixa o like, te inscreve no canal também, ativa o sininho e acompanha, vem junto com a gente. Catalá acabou de dizer que não concorda que o Remo não produziu no primeiro tempo. Então, para ele, produção é volume, né? Porque tu pegas aí um jogo em que um clube faz 38 finalizações. Vamos pegar a finalização no gol, para a gente ver a disparidade. 13 finalizações no gol contra duas do adversário. O adversário finalizou certo duas vezes no gol e fez gol. Né? É uma produção bastante ineficiente. Então, de fato, o time não se encontrou. Ou tu concorda com o Catalá? Tá bom assim?
É, isso aí é uma das coisas que tem deixado o torcedor ainda mais aborrecido, né? Eu concordo que tenha pouco tempo, né? Mas assim, já temos algumas indicativas dos problemas. E um deles é a leitura pós-jogo que o Catalá dá em algumas entrevistas. É, o Clube do Remo não se encontrou, o Clube do Remo não produziu nada, o Clube do Remo produziu em lances avulsos. Cara, é porque às vezes os números vão dizer outras coisas, nos levam a pensar, quem não assistiu o jogo e pegar essa estatística no final do jogo, vai dizer que o Remo amassou o time. Foi aquela pressão de bola na área, né? O goleiro salvou umas bolas ali, mas assim, cara, vamos analisar friamente o que aconteceu. Cara, esse Porto Velho estava 9 meses sem jogar. É a primeira partida do ano dos caras. O investimento deles é um décimo do nosso, se não for menos. Então, porra, nós, isso aqui, cara, era para ter 100 finalizações aqui, era para ter sido 5, velho. Então, assim, não produziu nada. Perto do que é a diferença de investimento, de tudo que envolve o jogo, sabe? E a gente viu o jogo. O Remo não cria uma jogada, o Remo não tem uma triangulação. O Remo não tem um chute de fora da área. O primeiro chute de fora da área foi o Pavani quando entrou já lá pelos 25, o Remo perdendo o jogo, pô, desde o primeiro tempo. Tá, não chuta a bola de fora, sabe? Então, assim, tá muito aquém do que precisa. Eu acho que a gente não quer ser aquele cara... a gente pelo menos luta para ser, até porque antes de ser os caras aqui do RemoCast, a gente é torcedor. Né? A gente quer que o Catalá desenvolva um bom trabalho, que ele tenha tranquilidade para desenvolver, mas ele precisa se ajudar. Eu fui um dos caras que defendi a permanência dele, entendeu? Porque ele foi um cara que salvou, ele tinha um elenco para a Série C do ano passado, ele salvou, fez milagre, agora ele teve a oportunidade de montar o elenco e está tendo toda essa dificuldade, trouxe caras que não estão correspondendo. Então, assim, é preciso verificar, porque se realmente não conseguir dar liga, que o Campeonato Paraense é um campeonato de nível técnico muito abaixo do que a gente vai encontrar na Série C. Pegamos um adversário na Copa do Brasil que é muito abaixo do que nós vamos enfrentar na Série C. E estamos tendo uma dificuldade enorme. É início de temporada? É, mas está muito longe do que foi o Marcelo Cabo, com todas as críticas que ele teve. Atropelou aqui no Campeonato Paraense, sobrou. E aí tá tendo essa dificuldade, um cara que tá continuando um trabalho, realmente tá complicado.
Vamos então dar uma moral aqui pra galera que tá enchendo a caixa de comentários do RemoCast. O Jairo Kirk diz que tem que investir em treinador. Concorda com ele o Valdemir. Diretoria tinha que demitir para ontem o Catalá, até porque acalmava um pouco. A revolta é muito grande. Essa vergonha, a vergonha é muito grande, então muito possivelmente vai ter muita pressão quando esse time voltar para Belém, já joga no próximo final de semana contra o Águia no Baenão. Rafael Braga dá três nomes aqui: Márcio Fernandes, Lisca ou Bonamigo. Bom, Bonamigo tá aposentado e dificilmente volta. Lisca doido. Ou pode dar muito certo ou muito errado. Márcio Fernandes, sei não. Tem esses nomes aí, Igor, a galera já tá começando a ver lá na frente. Todo mundo pedindo aqui, fora Catalá. Fabrício dizendo que aquele goleiro perto do nosso é craque. De fato, goleiro catou muito, hein, Igor?
É, salvou principalmente ali uma do Ribamar, quase dentro do gol, né? O Ribamar também perdeu um gol sem goleiro, praticamente. Praticamente não, foi sem goleiro, né? Potita assinaria aquele lance. Então, realmente, hoje foi aquela noite tarde de remismo, né? Felizmente, não é bom nem falar isso, mas aquele estádio lá lembrou os velhos tempos de Série D, né, mano? Negócio tudo feio, tudo bagunçado. E o Clube do Remo conseguiu fazer mais um vexame aí pra sua galeria, cara.
Não foi só o estádio, não. Futebol do Clube do Remo também lembrou esses tempos. Complicado, viu? O Edu Passos está perguntando se o Murilo já tem e tá bem. O Murilo tá bem, tá em viagem, foi difícil. Próximo programa ele tá por aqui. Já deixa o like, te inscreve no canal. Tem as opções aí também para apoiar o projeto. Manda um superchat. O Pix tá passando, ó, aqui embaixo, ó. Manda um Pix aí pra gente. A gente dá essa moral.
E o Edu também falou uma interessante aqui, né? Para que não caia no esquecimento, o Catalá é tão incompetente que ele também é um dos principais responsáveis pela vergonha na Copinha deste ano. Pior campanha da história após o desmonte da base, né? Que aquilo ali foi uma situação inexplicável. O Clube do Remo muito bem em termos de base. Uma vitrine, o cara levou o sub-17, um negócio assim também completamente sem explicação. Isso aí é para ver como é que está, de certa forma, desorganizado a questão dessa nova gestão no início da temporada, aí, porque não era para a gente ter feito esse papelão nessa Copinha também, como aconteceu.
Rafael Mourinho, não tem que culpar tanto os jogadores, o time está mal treinado, desorganizado e que não corrige falhas. Levamos três gols muito parecidos nos últimos três jogos, é verdade, esses cruzamentozinhos no primeiro pau, cruzamento baixo, desviado, complicado. Quem mais está por aqui? Rafael dizendo, um time que joga no 4-4-2 ou 4-2-4. Para quem vai ao estádio, vem um meio de campo que deixa espaço. Justamente na posição que o Camilo poderia ocupar, a gente estava comentando esse espaçamento aí do meio de campo do Clube do Remo. Eu acho que só ganhou o meio de campo no jogo de hoje porque os caras fizeram um gol com 8 minutos e entregaram a bola para o Remo jogar. Lenilson diz que o Catalá não treina nem um time de pelada lá de Benevides. Complicado mesmo. Tem uns rivais por aqui também, uns carniceiros. É isso aí. A galera tá invocada mesmo com o Catalá. Rafael faz uma pergunta aqui. Você concorda que o Remo joga no 4-1-4 do jeito que tá todo mundo enfiado lá pra dentro da área? Parece mesmo. Ó, tem gente xingando. O Givar não consegue nem ser, além de fedorento, da São Mal Educado. Vai ser bloqueado aqui, porque é complicado, né? O cara pode encarnar, mas pô, se ficar nessa frescura aí de chamar palavrão, pô, vai ser mal educado lá na casa da tua mãe que te criou mal, tá? Seguindo por aqui, o Adailson diz o seguinte, ó, folha salarial deles é de 70 mil. É, os caras estão, como foi falado, né? O time foi formado em cima da hora, praticamente semi-amador. É dia de remisse. Hoje é dia de remisse. Vai ter troféu Potita hoje, dado com gosto. Acho que a gente pode distribuir troféu Potita hoje, hein, Igor? O que tu acha? Vamos escolher uns dois para variar um pouquinho? Rapaz, acho que de novo a internet do Igor deixou ele na mão. Vamos seguir por aqui lendo os comentários da galera. Raimundo Moreira, cada um de nós mora esperança, mas está complicado. Isso é verdade. Luiz Antônio, Eduardo Batista é o técnico que o Remo precisa. O Eduardo Batista, de fato, tem esse perfil de gerenciamento de crise, mas eu acho que atualmente é um pouco fora da realidade, viu? Complicadíssimo. Todo mundo pedindo aqui, fora Catalá. Rosivaldo está invocado, quer mudar todo o elenco. Mas aí vai fazer como? Como é que faz mudando todo o elenco? Manda todo mundo embora, tem que negociar, contrata todo mundo de novo? Não, tem que... Os dirigentes, executivo de futebol, presidente Tonhão, tem que sentar e ver direitinho essa situação, porque não dá, né? Sexto jogo da temporada, sexto jogo, né? Jogou Canaã, jogou Castanhal, depois teve o Clássico, teve contra a Tuna, Tapajós, e agora contra o Bahia de Rondônia, essa vergonha. Infelizmente. Meu amigo Igor. Agora o seguinte, viu?
Pausa para pedir o like, ó. Tem 113 pessoas na live. Só 87 curtidas. Então, galera, só lembrando, bora deixar curtida nesse vídeo aqui para fortalecer o projeto da Remocast. Aqui é o canal da gente meter a boca aqui no trombone, reclamar, criticar a diretoria, falar o que tá errado, dar o nosso recado aqui pro torcedor. É a única forma de participação. É do torcedor azulino, né? Foge do torcedor para que a gente possa chegar até a diretoria, nossas críticas, porque do jeito que está muito complicado, né? O Remo muitas vezes se fecha ali, o número de sócios é pequeno, a gente até conversou isso no início da temporada. O torcedor precisa participar cada vez mais da vida política do clube, mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente só está na condição de torcedor, o Remocast é o canal da gente reclamar e fazer nossas críticas de moda chegando nessa diretoria. Então vai lá, deixa o like nesse vídeo aqui para que a gente torne a comunidade do Remocast cada vez maior.
Eu queria achar aqui um vídeo interessante que eu vi após a partida. Vou trazer aqui para a tela. Foi o Magno Fernandes, que postou, do jogador Marco Antônio, que eu acho que resume bem o sentimento do torcedor azulino, ele que é paraense, né, uma família de paraenses, né, torcedor do Leão Azul, e ele conta aí qual foi o sentimento após essa derrota.
Não tá passando o áudio, Beto.
Não passou o áudio?
Não.
Vamos ver. Aqui eu acho que complicou por causa do navegador. Tem que dar uma configurada. Mas basicamente o que ele disse é que tem alguns jogadores que ainda não entenderam o que significa vestir a camisa do Clube do Remo. Falando por causa da eliminação de hoje. Fica claro isso, Igor? Alguns jogadores que entraram, ali já entra naquele som. Tá certo que o Remo só treina um período, né? Então os caras já entram cansados. Mas tem gente que tá faltando entender o que é jogar no Clube do Remo. Tá até
te perguntando se tu acha que o Remo treinar um só período. Se tu acha certo o Remo treinar um período só por dia, olha. Isso aí, pelo palmo de língua que os jogadores do Remo apresentam para jogar um. Contra um time que faz o primeiro jogo e parece que tá mais cansado que os caras, meu irmão. Precisa realmente rever essa situação. E os caras já estão colocando aqui os nossos ligadíssimos ouvintes aqui, participantes da nossa live, dando o Catalá como demitido, né? Não sei se confirmar a informação aí pela imprensa. Parece que o homem caiu.
Kleber está dizendo que o pessoal está falando de fora Catalá, mas esquece que o Papelinho tem uma grande parcela de culpa nessa formação do elenco. Ele desaprendeu depois que saiu do Fortaleza. Valeu pelo comentário, Kleber. Eu vou discordar em partes de ti, tá? Até porque, no todo, eu não acho esse elenco do Remo 100% ruim, não. Pelo contrário, tem umas peças aí bastante interessantes. E a gente nunca vai saber, de fato, né, quem teve o maior peso na indicação dos jogadores. De fato, vão ser sempre vai ser sempre aquele burburinho, tá? Mas uma coisa eu digo, e quem acompanha aqui o RemoCast ouviu o nosso debate, principalmente quando os nomes de Papelinho, de Catalá foram confirmados. O Catalá já estava acertado com o Tonhão, foi o Tonhão que bancou ele, né? Foi aquela coisa diferente, né? Técnico, depois executivo, normalmente é o contrário. Mas a gente externou aqui a nossa preocupação com esse choque de personalidades, esse choque de abordagens entre Papelinho e Catalá. Isso estava ocorrendo, viu? Informação interna do Clube do Remo, isso estava ocorrendo. Não concordando muito com o jeito de trabalhar do outro, então teve gente que já cravou antes, que disse que ele ia chegar em Belém e ser demitido, como não teve ainda. Bom, a gente entra aqui ao vivo e fica um pouco fora dos meios de comunicação, né? Mas já tinham dado certo que quando chegasse em Belém seria demitido. Ele deu entrevista depois do jogo, muita desculpa esfarrapada, né? E dessa vez, o que eu achei até mais baixo, porque da última vez que o Remo ganhou e criticaram ele, ele falou, não, tudo bem, que poupe os jogadores e me critiquem, colocou ali um alvo nas costas dele. Hoje, ele já estava queimando um pouco certos jogadores, viu? Falando um outro ali que entrou, não sei o quê. Mas bom, quem escala é ele, quem escalava, pelo visto, né? E o negócio foi complicado.
Nessa de colocar o... Ele já falou ali, treinamos, falta um pouquinho de ataque nas bolas aéreas. A gente treinou pro Cafizou para não fazer falta fora da área. O cara foi lá e fez uma falta boba. Já tava meio um desentendimento ali com os atletas, realmente.
Nosso mascote dizendo que a preparação física horrorosa. E o Eduardo pergunta, qual a diferença do preparo físico da Mocura para o Remo? Bom, a gente sabe que o Remo treina em um período, eu de fato não acompanho as notícias que vêm lá do
outro lado. Pode tirar essas estatísticas aí, Jaber. Põe só a gente aí no vídeo.
Verdade, fica melhor. Eu não acompanho muito as notícias, tá? Mas assim, de rádio e tudo mais, parece que os caras pegam mais pesado lá na preparação física, viu? E isso ficou claro no clássico e fica claro quando tu comparas o ritmo, né, que as duas equipes impõem durante a partida. Então tem sim uma diferença nítida. Eu acho que agora, como a galera tá chegando por aqui, e Igor, já puxa aí essa chuva de like, 150 aqui online acompanhando a gravação do RemoCast no pós-jogo dessa derrota vexatória lá em Porto Velho. Então já deixa o like, já deixa a inscrição no canal e dá aquela força pra gente aí no Superchat, no Pix.
Galera, tem 153 pessoas aqui acompanhando a nossa live aqui dessa infeliz derrota do Clube do Remo. Mas vamos fortalecer a comunidade do RemoCast, que é o canal, é a voz do torcedor azulino. Então curte esse vídeo aqui, compartilha o link para o teu amigo remista. Não te esquece de fazer a inscrição, né? E você pode contribuir com o projeto do RemoCast, né? Tá passando aí embaixo no vídeo o Pix. Isso aí a gente vai utilizar para produzir mais conteúdo, trazer mais notícia, quem sabe viajar aí para acompanhar o Clube do Remo fora e trazer tudo de mais próximo aí para ficar na cobertura do Clube do Remo. Que a gente precisa, né? O torcedor precisa estar em cima dessa diretoria, porque tiveram grana, tiveram condições de realizar um planejamento e aparentemente já de início já começa as coisas a sair do trilho, então é melhor a gente estar atento aí para cobrar, porque a Série D tá bem aí, meu irmão. Do jeito que desorganizou a parada aí, é bom a torcida ficar vigilante. Tá mudo.
Complicada mesmo essa situação do Clube do Remo, tá? Eu arrisco a dizer, né, que praticamente assim, toda a gestão, né, tem um áudio antigo do meu amigo Amadeu, forte abraço para ele, que ele fala, né, que enterraram alguma coisa, uma cabeça de burro lá no Baidão, ou algum fundador do Remo perseguiu cristão, sabe? Ou foi, sei lá, descendente de alguém da Idade Média. É alguma maldição que em toda gestão tem um vexame desse na Copa do Brasil, cara. Mesmo que eu tive parênteses com a melhor campanha na Copa do Brasil, toda vez. Da vez passada foi o tal do Serra, né? Se a gente for pra trás, então, Deus o livre. E agora esse tal de Porto Velho, e as consequências financeiras disso aí é complicadíssima, porque muito possivelmente o planejamento do Clube do Remo estava pautado nesses ganhos aí que teria com a Copa do Brasil, né, Igor?
É, meu amigo, consequências catastróficas, né, velho? Uma perda desse 900 mil aí, fora o ganho de bilheteria, muito.
Mas a internet do Igor hoje tá complicada, viu? A gente vai adiantando por aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje, excepcionalmente, como a gente faz em todas as nossas lives, né? Todas as nossas lives pós-jogo, a gente faz uma escolha, uma votação aqui na bancada do Remocast com auxílio da galera que tá aí nos comentários acompanhando essa gravação. Normalmente a gente premia o melhor e o pior. O melhor e o pior, normalmente a gente faz isso. Eu vou perguntar pro membro decano da bancada, que sempre daqui o voto de Minerva, eu voto da gente escolher só o troféu Potita hoje. Acho que hoje o vexame, ele foi muito grande, ele foi muito significativo pra gente dar o prêmio de melhor jogador. É isso que eu acho, viu, Igor? Não sei se tu concordas comigo, você concordando, a gente já pede pra galera começar a se...
Cortou aqui pra mim, Beto. Qual foi a pergunta?
Se tu concordas da gente entregar só o troféu Potita hoje. É isso.
Só o troféu Potita tá de bom tamanho. De repente até mais de um.
Moisés falando aqui, o Catalá não é mais técnico do Clube do Remo. O Wellington pergunta o que a gente acha do Mazola Júnior. Eduardo Batista é difícil, né? Justamente. O Mazola. Mazola aí pra ajustar esse vestiário aí. Já que tava com pouco volante, a gente coloca logo quatro volantes aí de uma vez. O que tu acha?
Cortou aqui de novo, Betinho. Problemas na...
Você permite? Nas problemas técnicos acontecem. Acontece. O que tu acha do Mazola? Bom nome pro Clube do Remo?
Rapaz, eu vou falar aqui porque a galera tá dando como certo, como ele já foi demitido, né? Porque eu não gosto de falar de treinador antes de confirmar a decisão, mas eu vou botar fé aqui na galera do Remocast, que tá cravando aqui direto aqui nos comentários que ele foi demitido. Eu acho que pro momento, cara. Felizmente, eu acho que o Bonamigo, se ele não tiver mais interesse, é uma pena, né? Porque eu acho que aqui o futebol paraense tem uma particularidade. O cara, para dar certo aqui, ele já tem que ter passado e tem que conhecer. Tá? Eu não vejo tantos nomes assim para dar certo aqui, não, viu, cara? Infelizmente, é nebuloso a parada. O cara é campeão lá e aqui não consegue fazer o time jogar no paraense. Então, realmente, a gente está com alguma mão.
É a mesma maldição dessa internet que não te deixa completar o raciocínio, meu amigo. Complicado, viu? Complicadíssimo. E, bom, já que foi decidido, vamos fazer a votação do troféu Potita. Enquanto isso, deixa eu passar aqui os comentários. O Demi... O técnico não é culpado, porque todo mundo culpa o técnico e não a diretoria. Tá no mesmo bolo. Ah, tá no mesmo bolo. Fora a internet do Igor. É isso mesmo. Márcio Oliveira tem que trazer o treinador que nunca treinou o Remo. O Catalá nunca tinha treinado o Remo também, né? E deu no que deu. Meu amigo Igor, então você ia concluir seu raciocínio aí com a maldição enquanto a direção prepara
Não, cara, eu acho que pelo fato de... Eu não concordo que tem que ser um cara... Não conhece a realidade, aí vem com esse pensamento de dizer que Campeonato Paraense não interessa, e aqui o pessoal, claro, não estou falando literalmente, uma briga por repá, é uma coisa muito importante aqui regionalmente falando. Então tem que trazer um cara que já conhece, acho que o Bonamigo já está acostumado com os problemas aqui, seria o mais indicado, né? Segundo lugar, acho que seria também o Eduardo Batista, que teve aquela passagem meteórica aqui, mas não sei se financeiramente seria viável. Agora, não vejo outros bons nomes, né? O Lisca não tem tantos trabalhos, né? Só vejo fazer trabalho de resgate de time para ser rebaixado, passa pouco tempo, arruma muita confusão, se envolve muita polêmica desnecessária, e é uma coisa que o Remo não está precisando no momento. Então, assim, eu não tenho outros nomes a apontar que não seja o que não fosse o Bonamigo neste momento.
Moisés fala do Matthaus, que tá no Águia. Acabou de ser recontratado, né? Acabou de ser recontratado pelo Águia. Eu acho muito difícil. E, de fato, Bonamigo não sai da sua aposentadoria para vir para essa loucura que vai ser aqui. Duvido. Já deu a sua contribuição, então... Não vai se queimar por isso, viu? Com certeza absoluta. Tá pedindo aqui o Givanildo, pense que tá aposentado mesmo. E, bom, o que a gente precisa nessa hora, assim, né, precisa ver a crítica, lógico, tem que criticar a nova gestão do Clube do Remo. Até o momento, ela teve esse vexame na Copa do Brasil, já estamos aí, a eleição foi em novembro, né? A eleição foi em novembro, já estamos aí com 3 meses, praticamente, né, dessa gestão, não vemos, assim, uma coisa que possa se dizer estrutural de mudança dentro do clube, tá? Dentro do clube, e agora a única coisa que resta é ter esperança de que os profissionais que foram contratados para gerenciar o futebol tomem uma decisão acertada nesse momento agora, que é um momento crucial. Se for para mudar de técnico, é agora, e refaz esse planejamento, porque é técnico, é comissão técnica. Se o time está mal fisicamente, isso é equipe da comissão técnica, né? E, enfim, deixa eu ver aqui, o pessoal está pedindo para bloquear não sei quem... Tem gente falando besteira por aqui. Porra, cara, chega rival, os caras nem se comportam. Ah, tem um aqui que tá falando mal de paraense, então eu já vou suspender aqui antes da direção. Acho que a direção tá dormindo, cara. Ele ficou invocado. Tava por aqui, acho que foi dormir, viu? Vou comandar a nave aqui, Igor. Acabou a bagunça. Acabou a baderna. Bom, galera, é o seguinte. Vamos escolher o pior da partida? Então, vou pedir para vocês já começarem a votar no pior da partida. Ah, vamos votar no pior da partida. Vamos entregar para esse elemento. Vou colocar aqui. Deixa eu botar na tela, porque o diretor acho que foi dormir. Tem que descontar do salário dele, Igor. Vamos colocar aqui na tela a nossa arte. Aí já foi. Então, galera, para quem tá chegando agora, já deixa o like, já te inscreve no canal.
Tá faltando 46 likes aqui, hein, galera? Deixa aí que esse conteúdo viralizar, você deixa o like aí e torna a comunidade do RemoCast mais forte. Você que é secador, tá aqui gostando de conversar e tirar barato, pelo menos deixa a força, deixa aqui a fortalece no like. Tu sabe que tem dia da caça e do caçador. A gente vai lá também encher o saco quando vocês forem eliminados. Te prepara. Vocês pensam que vocês vão ser campeão da Copa do Brasil.
Ai, ai. E te inscreve no canal. Dá essa moral aí pro RemoCast. Vamos aumentar a nossa comunidade. Tá cheio de conteúdo bacana aí no canal. Tem o RemoCast na torcida. Tem os personagens. Então já confere aí que vai vir muita coisa nesse 2024. Só espero que o Remo ajude. Só explicando para quem está chegando agora, troféu pior da partida, a escolha do pior da partida. A gente entrega aí o troféu virtual, né, que é o troféu Potita.
Chegou essa bola pro Potita. Vem pro Zé Lão, Potita. Nossa Senhora. Que isso, Potita. Chegou essa bola pro Potita. Vem pro Zé Lão, Potita. Nossa Senhora. Que isso, Potita.
Teve potitagem hoje, Igor? Teve algum lance assim? Pareceu o seu Potita?
Olha, meu irmão, é o seguinte, se a internet deixar agora, eu vou falar mal. Te prepara aí que eu tenho 4 votos para hoje. Não tô nem aí, vou pegar o voto do Murilo, vou pegar o voto do editor, não tô nem vendo. Meu primeiro voto, troféu Potita. Thales, tá? Lateral direito.
Eu não sei. Vai votando aí nos comentários, galera. Rapidinho, Igor. Vai votando aí nos comentários. Coloca aí, tá? Quem foi o pior da partida hoje que deve ganhar o troféu Potita? Já tá liberado. Pode votar que nem o Igor, tá? Pode escolher mais de um. Tem mais de um pra escolher, né? Então, já diz aí, ajuda a gente. Vai lá, Igor, mete ficha.
Primeiro, Thales. Não consegue dar prosseguimento numa jogada que passe ali pela lateral direita. Não sei de onde o Remo trouxe, não sei quais foram as referências desse atleta, não sei onde foi que ele surgiu que pudesse ensejar, que ele pudesse, por exemplo, substituir o Lucas Marques, que foi muito bem na temporada passada. Tá? Primeiro voto é pro Tades. Meu segundo voto é pro Renier. Tá? Zagueiro pesado, zagueiro que a gente tinha da mesma característica, foi substituído, não sei por qual motivo. E aí esse foi a panelinha do Catalá, porque jogou com ele lá no Mirassol. Então não tinha a menor necessidade, porque era uma situação que a gente tinha controlado no passado, né? Então a gente regrediu nesse aspecto. Então o Renier muito abaixo ali, junto com o seu Liger, mas o Renier acho que está pior nesse momento. Terceiro voto, cabeça de área ali, o Renato Alves. Tá? Muito frouxa a marcação, não dá prosseguimento, não marca, não tem pegada, não tem a técnica, um passe rápido, não abre jogo. Teve momentos ali que jogando diante dessa fraca equipe, aí ficou perdido, a bola quicando, ele não conseguia parar a bola. Então está muito longe de ser o volante que o Clube do Remo precisa ali para jogar do lado do Camilo. E o quarto voto, eu até me esqueci, mas eu vou me... Ah, o quarto voto é pelo lance do Ribamar, que perdeu um gol no rebote sem goleiro, não pode perder um gol desse, cara. Esse é literalmente o lance Potito, o cara perdeu um gol daquele sem goleiro, com a bola quicando só para dar um peixinho. Então, Ribamar, Thales, Renier e Renato Alves. Tá explicado o motivo da nossa desclassificação. Além dos erros de quem trouxe esses caras aí, que muitos que estavam no passado eram melhores, os erros no comando técnico e toda essa baixa produtividade, para não dizer esse péssimo jogo desses caras aí, culminou nessa desclassificação bizonha do Clube do Remo hoje da Copa do Brasil 2024.
Entendo toda essa cólera, entendo, de fato, porque eu vou te dizer que para mim assistir esse jogo foi mais complicado ainda, porque eu tava lá no canal do Paulo Gralato, lá no Enos Queiroz, fazendo a segunda tela, estava conversando, assistindo o jogo, daí pô, o Paulo gostou de bater papo, né, fazia muitas perguntas e tudo mais, e eu aqui torcendo, mas eu tinha que raciocinar para poder responder, né, e manter ali um decoro que essa plataforma merece, né, até porque aqui não tem palhaço de circo, né, bobo da corte, como acontece em alguns lugares. Mas foi complicado... se segurar, assistir isso de forma fria, tá? E eu consegui assistir o jogo, né, de forma bastante fria, até me surpreendi com tudo isso, talvez porque eu tava tomando só suco de uva e tomei um café durante o jogo à tarde, né? Então, uma terça-feira meio complicado. E o troféu Potita, normalmente a gente vai, além da questão do da performance em geral, lances específicos, né? E, logicamente, todo mundo sabia que poderia ser assim com a contratação do Ribamar. É um jogador que perde muitos gols. Para ele fazer um gol, ele perde uns 5, uns 6. Hoje foi uma prova disso. Acho que ele perdeu uns 7 gols dessas 30 e tantas finalizações aí que a gente viu. Ele deve ter perdido umas 7, mais ou menos. E teve lances bizarros. O goleiro rebateu a bola praticamente na cabeça dele, ele colocou a bola para fora. Então, coloco o Ribamar nesse bolo. Na minha lista, vamos dizer assim, de importância, o primeiro lugar, de fato, foi o lateral direito, jogou muito mal. Thales, muito mal. Muito mal no ataque, na defesa. O Remo foi nulo pelo lado direito. E só não tomou gol lá porque o time do Bayer lá de Rondônia resolveu deixar de atacar. E ali que era o mapa da mina. Antes era o lado esquerdo, agora do lado direito, né? Então ele foi muito mal. Para mim, depois o Ribamar. Vou votar antes, até o final do jogo, até ele dar aquele lance bizonho, né? Aquele lance bizonho de praticamente entregar a bola no pé do atacante. Eu não criticaria tanto o Renier, porque o jogador ele faz o que ele está sendo mandado. Então, se o técnico está mandando ele ficar dando chutão, tentando ligação direta, ele vai fazer. Ele vai continuar fazendo. Mas aquele lance especificamente, aquelas bolas, sabe, entregando, assim, ele já tinha feito isso, tu te lembras, né? No jogo contra o Canaã, no jogo contra o Castanhal, tá? Então, também para dupla de zaga em geral, né? Os dois foram muito ruins, não teve assim que se salvasse, né? Mas para mim o principal vai pro Catalá. O troféu Potita para mim é pro Catalá, porque não conseguiu extrair nada desse elenco. Ele é muito forte nas suas convicções. Ele tá errado, ele vai errado até o final, ele vai ser demitido desse jeito. Tem um cara com convicção, né? Admiro isso, que ele faça isso bem longe do Remo, se for para continuar assim. Complicado, viu? Complicado. Galera tá votando por aqui também. Lenilson, Renato Alves, pior em campo. Três soluções é pro Renier Ribamar, dupla RR. Fabrício vota no Ribamar. Também o Rodrigo Wallace vota no Ribamar. Narração do rádio, o perfil está acompanhando aqui, forte abraço. Valeu pela audiência. O goleiro Marcelo Rangel falhou. Não sei se. Ali não sei dizer se é falha do goleiro, a bola ela veio bem baixa no logo ali na primeira trave. Muitos jogadores na frente, pra ele sair, ele acabar esbarrando. Ali foi falha de sistema defensivo mesmo, viu? Mas daí pro goleiro, de fato, quase entrega pra soca, né? Goleiro quase entrega pra soca. Lembra no lance do segundo tempo? Uhum. Bizarro. Lance Potita também.
Complicado.
Sem comentários. Rafael votando aqui no Thales, no Renato Alves e no Renier. Potitas eternos. Paulo Roberto fala que o goleiro foi o pior do jogo. Também o Renato e o Ribamar Pereba. Rafael dizendo, parabéns pelo trabalho hoje, pessoal. Valeu, Rafael. Forte abraço, meu amigo. Tamo junto. Josué Pessoa diz o seguinte, os nossos diretores, sua cara da torcida, querem resultados imediatos. Ainda penso que o Remo é essa grandeza toda e não é. Somos um time... Ah, porra, Josué, não sacaneia, porra. O Pug, quantos gols essa zaga levou de cabeça na pequena área? É o terceiro, né? Terceiro jogo seguido. O Clayton, pior da partida. Camilo... Paulo Nunes conta aqui pra gente que o Tomazão deu a notícia, Catalá demitido. Não é esperado, né, Igor? Depois dessa apresentação de hoje, cai por terra um planejamento que contava com premiações boas da Copa do Brasil, né? Então, Vamos ver aí o que vem pela frente. Tem uns dias aí para ver quem vai ser o novo técnico do Clube do Remo. Acertada? A diretoria atuou aí no, na hora certa?
Olha, eu normalmente, se você for pegar um histórico de comentários que eu faço a respeito de troca de técnico, normalmente eu evito ao máximo fazer a mudança de comando técnico. Porque normalmente eu coloco a responsabilidade muito nos jogadores, sabe? Primeiro passa, importante ter um comando, mas eu acho que passa muito pelos jogadores. Mas chega determinadas situações que a coisa fica insustentável, né? Até pela forma como foi conduzido, ele foi um cara que trabalhou no passado, teve um bom desempenho, tinha uma base que podia ser aproveitada, tinha setores perfeitamente arranjados e que poderiam ser aproveitados, optou por fazer uma reformulação, trouxe jogadores que a gente fica sempre naquela dúvida, quem trouxe, o Papelinho ou ele? Mas a gente sabe que foram jogadores que passaram com ele no Mirassol, o Renier, o Camilo são assim, os casos mais conhecidos, a gente não sabe um a um, mas então teve o poder na montagem de elenco, né, ajudou ali na composição, e realmente fazer esse início de trabalho, de fato, são 5 jogos, é pouco, o imediatismo é complicado para uma temporada, a gente vê na Europa, os caras passam anos, mas assim, ficou muito abaixo, né, cara, o futebol brasileiro é dessa forma, eu queria até que mudasse, era preciso dar mais tempo para algumas situações, mas como eu disse, algumas situações são insustentáveis, eu acho que o Catalá, a corda ficou esticada demais e não teve outro jeito. Né, tem que tirar para a pressão diminuir sobre o elenco, os caras, porque sofreram um gol de uma equipe dessa, todo mundo ficou tremendo lá, né, o Catalá mesmo confirmou isso na entrevista, os caras sentiram o baque, estão sentindo muita pressão, então é realmente dar uma reformulada, dar uma arejada, trabalhar com o comandante novo para ver se as coisas voltam para os trilhos aí, porque a locomotiva passou por cima, infelizmente foi isso.
É, rapaz, só rindo mesmo de toda essa situação, porque complicadíssimo, viu? O Clube do Remo conseguiu. E no início, o pessoal até. Fábrica de memes aí deve estar tá toda, né? Mas eu não retiro uma palavra do que eu falei lá durante a transmissão. É inadmissível. Continua sendo inadmissível. Eu não ter perdido essa classificação. Inadmissível. Então, isso precisa ser pesado e as ações precisam ser tomadas, não tem jeito, porque já tem jogo contra o Águia no próximo final de semana, jogo no Baenão. Então, do jeito que eles são covardes, possivelmente vão colocar R$40 o valor da arquibancada. Né? Muito possivelmente. Jogo no. Jogo era domingo. Só tem que confirmar horário, 4 ou 5 horas da tarde. Mas, de fato, a situação ficou bastante complicada. A pressão vai ser muito grande quando esses jogadores voltarem a Belém. E a gente vai estar aqui semana que vem, né, Igor? Segunda-feira, 21 horas, para comentar, falar sobre Clube do Remo. Vamos falar sobre o Clube do Remo, debater, falar para a torcida azulina. Fala, inclusive, para as mucuras que amam a gente, se inscreve no canal só para vir comentar. Já aviso, se for mal educado, vai ser suspenso. Não tem jeito. Semana que vem está por aqui, né, Igor? Vamos juntar esses cacos aí. Vamos analisar o que vai acontecer durante essa semana com mudanças no comando técnico, mudanças no planejamento e... Tá na hora. Se tem uma hora que você precisa tomar atitude, é no momento desses vexames. Novamente, que tá sem áudio.
É momento de reavaliação, de reflexão, né, de rever todos os movimentos. A diretoria também teve a sua parcela de culpa na montagem. É, embora a tua opinião é de que não conte com, eu até concordo, tem nomes assim que já transitaram aí pela Série A, inclusive, mas quando você vai para algumas posições, o desequilíbrio assim, nas contratações é abissal, assim, cara. Esse Thales, esse Renier que vinha parado, né, aparentemente sem tempo de bola, a gente tem tomando muito gol de bola aérea, esses dois volantes, um volante que veio de um rebaixamento, sabe? Eu acho que foi muito abaixo. Isso, nós que somos torcedores, nós não trabalhamos com futebol, cada um aqui tem a sua profissão fora aqui desse nosso hobby, que é o RemoCast. Nós falamos lá dessas contratações, né? Eu não lembro se a gente falou do Thales, porque eu acho que ele chegou depois do programa que a gente avaliou algumas contratações. Mas quando esses dois volantes chegaram, nós falamos, nós avaliamos. Procura lá nos programas de setembro que nós falamos. A gente achava que para substituir os caras que estavam aí em 2023, que era o Richard Franco, que era o Pablo Roberto, que era o Shoa, era um volante que provavelmente não iam dar conta do recado e vai acontecer. Então, a gente que nem trabalha com futebol, a gente conseguiu prever. Então, era a responsabilidade do senhor Papelim ver que esses caras talvez não fossem suficientes para compor o elenco do Clube do Remo nessa temporada. Então, se liga com a gente. Só lembrando que o RemoCast ele é dia de segunda-feira, 9 horas. Excepcionalmente, fizemos hoje, terça-feira, para fazer a cobertura desse jogo. Infelizmente, uma derrota. Semana que vem estamos segunda-feira no horário tradicional, 21 horas, segunda-feira, todo mundo junto aqui. Se quiser ser secador, aparecer, tá convidado, desde que com respeito, né, Betão?
É isso aí, meu amigo. Mais um episódio do RemoCast para conta. Um forte abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, também nas plataformas de áudio, lá no Spotify, galera que curte aí viajar, no trânsito, sempre ouvindo os comentários da bancada do RemoCast. Vai chegando ao final mais um episódio do podcast oficial da torcida do Clube do Remo, RemoCast desde 2019, feito por azulinos para azulinos. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 21 horas, sempre aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, fazendo a nossa mesa redonda tradicional, diretamente dos estúdios remotos da Sala de Peissá. Não esquece de deixar o like no vídeo, te inscreve no canal, a gente também está em todas as redes sociais, confere aí os conteúdos do RemoCast, dá essa força para a gente, seja muito bem-vindo à comunidade do RemoCast, para quem está chegando a hora. Valeu, galera, saudações azulinas e vamos para cima, porque tá só começando o ano, meu irmão. Tá só começando o ano. E se a torcida não cobrar de verdade, vai ser aquela draga como foi no ano passado. Esse ano tem que ser diferente. Abre o olho, diretoria.